Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Edelina Invest. E hoje o podcast está incrível. Eu estou aqui com uma convidada muito especial. Estou gravando diretamente de São Paulo e hoje o nosso tema é: vale a pena ter um seguro de vida? Fica até o final desse podcast que você vai entender tudo sobre seguro de vida com a nossa especialista. Bom, toda vez que nós falamos em acumular riqueza, a primeira coisa que vem à cabeça dos investidores é como conseguir mais dinheiro para investir, seja através de uma organização financeira e seja através de aumento das suas receitas e ganhos. Mas, curiosamente, as pessoas elas esquecem de observar um ponto muito importante. Para que seja possível você acumular bastante patrimônio, você precisa estar economicamente ativo e algumas proteções ao longo da sua vida são necessárias para que esse projeto e construção de patrimônio seja bem sucedido. Então, é nesse intuito que eu trouxe aqui a Tati, que é especialista, e ela vai abordar e aprofundar um pouco mais sobre o tema e o que muitas pessoas não sabem a respeito do seguro de vida, tá? Tati, uma impressão equivocada que as pessoas têm é que a maioria desconhece os objetivos do seguro de vida. Muitos pensam que ele é importante somente para o caso de morte. Isso é verdade?
Oi, Adelina, tudo bem? Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui nesse podcast. Para mim é um prazer, uma satisfação poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você e também tirar esse mito que o seguro de vida só serve para quando a pessoa morrer. E dentre vários outros mitos que existem do seguro de vida que a gente vai falar ao longo do podcast, tenho certeza absoluta. E no final dele, quero ver as pessoas falando: nossa, e o seguro de vida podia ser tudo isso mesmo?
Isso aí, Tati. Esse podcast aqui é para a gente desmistificar muita coisa, né? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos abordar esse assunto e para começar esse bate-papo, eu queria que você começasse a falar como funciona o seguro de vida na prática.
Primeiro, vamos lá, né? Eu acho que seguro de vida, no final, ele serve para todo mundo, né? Se você tá vivo, você precisa de um seguro de vida. E se a gente pensar na linha do raciocínio que cada pessoa, né, tem uma maneira de lidar com dinheiro, é fundamental entender que em todo planejamento pode acontecer imprevistos, né? E por isso, para que seu planejamento financeiro seja eficiente, é fundamental você contar com seguro de vida. Afinal, os imprevistos acontecem.
Isso é bem verdade, Tati. Quando a gente fala de imprevistos, né, poucas pessoas, na verdade, se preocupam com os imprevistos ou se preparam para o imprevisto. Quando a gente fala, por exemplo, de planejamento financeiro, a gente sempre fala sobre ter a reserva da paz, que é aquela reserva que te traz segurança para quando o imprevisto acontecer. Aí eu aproveito e te pergunto: qual é a diferença de uma reserva da paz ou reserva de emergência para o seguro de vida?
Um não substitui o outro, né? Quando a gente fala em planejamento financeiro, a sua reserva da paz, a sua reserva de emergência, ele serve para casos como: fiquei desempregado, ou bati o carro, preciso trocar o pneu do carro, alguma manutenção que aparece dentro de casa, né? Alguma compra de algum medicamento para o filho que ficou doente, né? Já o seguro de vida, ele vai servir para casos mais extremos, com mais impacto. Como, por exemplo, fiquei internado durante 30 dias, né, e não pude trabalhar, então ele vai ser uma proteção da sua renda. Ele vai ser para caso de tive um diagnóstico de uma doença grave, preciso de dinheiro que seja para pagar um imprevisto, como um tratamento, ou até mesmo afastamento do trabalho. Então, assim, um complementa o outro. Então, não existe: ah, já tenho reserva de emergência, não preciso de seguro. E tem o seguro, não precisa de reserva de emergência. Então, um é complementar ao outro.
Isso é até bacana você falar, porque eu já ouvi muitas pessoas falando: ah, não vou ter um seguro de vida porque eu já tenho a minha reserva de emergência. Entretanto, nesses momentos críticos da vida, a reserva de emergência, ela às vezes não suporta todo esse custo, né? E acaba que digamos, consome toda essa reserva e além disso ainda tem que pegar os investimentos.
Exatamente, Delina. A reserva de emergência, ela tem um prazo,
Exato.
né? Então, que você já tem 3, 6, 1 ano ali, equivalente ao meu custo de vida, né? Depois que você acessar toda essa reserva, qual que vai ser o seu plano B, né? E se a gente pensar que a maioria dos brasileiros, né, a gente está em uma construção de patrimônio crescente e Demora muito tempo, né? Até a gente atingir o nosso objetivo, que seja meu objetivo é viver de renda, meu primeiro milhão. Então, o seguro, ele vai servir não só para te dar uma liquidez, né? Que é o dinheiro na mão no momento de inesperado, né? Como também ele vai proteger esses seus investimentos que estão sendo conquistados no longo prazo. Então, ele vai servir tanto como, né? Seu momento presente, como seu momento futuro também.
Massa, muito bom. Então vocês já sabem, pessoal, o seguro de vida, ele é importante assim como a reserva, né? Você vai ter a reserva, mas não deixe de ter o complemento, né, dessa proteção de patrimônio. Bom, uma outra pergunta que eu separei aqui para a gente, Tati, que é muito comum, inclusive, é as pessoas possuírem, né, seguro de vida atrelado a uma empresa, né? Muitas pessoas têm vínculo CLT e elas têm seguro de vida que a empresa ela oferece para elas. Qual a diferença entre contratar uma apólice de seguro, certo? E contratar uma apólice ou ter a apólice que a empresa oferece, aquele coletivo?
É, o seguro, né, da empresa coletivo, ele não pega características pessoais de cada segurado, né, ele pega uma média, assim, como um todo. E é na grande maioria, eu diria quase que 98% dessas apólices são seguros básicos, né? Então, o seguro de vida só é morte e invalidez. E hoje em dia no mercado existem seguros onde existem diversos outros tipos de cobertura, né? E que ele leva inclusive em consideração qual que é o momento atual da pessoa. Então, exemplo, se você não tem filhos, o porquê não é importante para você se você vir a faltar? Então, por que você vai ter um seguro com um capital segurado tão alto de morte? Então, importante para você, talvez, seja as proteções em vida, como, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave, invalidez, entendeu? Então, é levar em consideração características pessoais de cada pessoa. E o seguro da empresa, ele não tem isso, ele é um seguro generalista, né? E a partir do momento que você sair daquela empresa, seu seguro também, ele acabou. Né? Você não vai ter nenhum tipo de seguro. E talvez, no momento que você saia, você já não possa nem contratar um seguro em outro lugar por conta de diversos fatores, né?
Ou até
Como,
ficou mais caro, né?
exato, por conta de saúde, de idade, né? Pode ser, inclusive, uma não aceitação em uma outra seguradora.
Muito interessante. E aproveitando esse assunto, né? Então, o porquê se preocupar em ter um seguro de vida? Qualquer pessoa pode contratar, isso pode ser para qualquer tipo de pessoa?
Olha, basta você estar vivo e ter saúde, tá?
Boa.
Hoje é um dos principais pontos de atenção. Quando você contrata um seguro de vida, você precisa ter saúde. Vamos pensar, fazer uma analogia, né? Quando a gente, com um carro, né? O brasileiro tem a cultura de ter seguro no, nos bens materiais, como o carro, mas não tem a cultura de ter o seguro da própria vida, né? Que é um bem que vale muito mais. Mas vamos pensar o seguinte, se você tivesse um carro, né? Você acabou de comprar, lindo, maravilhoso, e você batesse esse carro, né? Batesse ali o capô, fizesse um negócio muito feio ali na frente. E esse carro não tem seguro. Depois que bateu, você vai chegar lá na seguradora e fala: olha, eu quero contratar um seguro porque eu acabei de bater meu carro. O que que a seguradora vai fazer?
Ela não vai te aceitar.
E é a mesma coisa que acontece com o seguro de vida. Então, o seguro de vida você se contrata enquanto você tem saúde, tá? Inclusive, essa questão de saúde é muito importante a gente colocar aqui na. Nesse tema, porque hoje existem diversos tipos de seguro, né? Então, tanto seguro tradicional, que é o seguro do banco, que é o que o brasileiro está acostumado, e seguros de vitalícios, né? Que a gente chama que são seguros personalizados. Nesses seguros tradicionais, na grande maioria deles, eles não têm um congelamento de risco, tá? Então, se alguma coisa acontecer com você no decorrer do tempo e você não tiver avisado a seguradora, pode ser um impeditivo para ela não pagar. Então, é bom a pessoa sempre ficar atenta nas condições gerais do seguro dela, porque as condições gerais a gente fala que é a Bíblia, né, do seguro, e cada seguradora vai ter as suas condições gerais. Então é importante a gente sempre estar atento a isso também.
Massa. E aproveitando, eu queria te perguntar, quais os cuidados que a gente deve tomar ao contratar um seguro? A gente vê que hoje em dia tem aparecido muitos seguros de vida, né? Principalmente de bancos, tem também de empresas como, por exemplo, da Prudential. Então, eu queria que você diferenciasse um pouco desses seguros de vidas, né, que a gente vê, por exemplo, associadas a bancos e a diferença, por exemplo, com uma da Prudential e também os cuidados associados a isso. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar ao contratar um seguro de vida para que lá no futuro elas não se arrependam ou vejam que talvez possam tenham sido lesadas, enfim, algo que elas esperavam e não foi de acordo com o que elas acreditavam.
Nossa, inclusive, excelente pergunta, né? Sempre falo para as pessoas que eu converso, conhecimento é tudo, né? Então, quando a gente tem conhecimento e utiliza esse conhecimento a nosso favor, ninguém mais vai enganar a gente, né? Então, a primeira coisa que eu falo quando você vai contratar um seguro de vida. Primeiro, não contrate esse seguro pensando em bater meta do gerente do banco ou porque alguém pediu para você e você não sabe o que exatamente que tem contratado ali naquela apólice. Porque muitas vezes as pessoas fazem um seguro porque ah, é um valor baixo, então eu estou pagando. Só que na hora que acontece um sinistro, ela conta com aquele dinheiro e muitas vezes ela não pode receber. Um exemplo, tem pessoas que contratam seguro somente de morte acidental. Se ela morrer por qualquer outro motivo, a seguradora ela não vai pagar.
Sem ser acidental,
Sem
não
ser,
paga
não
mais.
paga. Então, se eu morri de. Se eu, né, venha faltar por conta de morte natural e não foi acidental, é um impeditivo. A seguradora ela não vai pagar e ela não é obrigada a pagar. Então, muitas vezes, até nas minhas conversas, né, eu vou fazer revisão de apólice, as pessoas me perguntam. Quer dizer, quando eu pergunto para as pessoas, né, elas falam: ai, Tati, eu não sei o que eu tenho contratado. E quando eu olho, tá ali um seguro totalmente fora da realidade da pessoa. Ou com capital segurado insuficiente. Então, primeira coisa, né? Quando você for contratar um seguro, saiba quais são as coberturas que você está ali contratando naquele momento. E se aquelas coberturas fazem sentido para você. Inclusive valores de indenizações também, tá? Hoje existem seguros, né, tradicionais, que são os seguros do banco. Na grande maioria deles, eles são seguros de vida temporário. Então, ele existe uma idade de saída, né? Ou então você vai ter que pagar esse seguro pro resto da vida. Imagina você lá com 70, 80 anos pagando um seguro, onde esse seguro ele tem reenquadramento etário. Que é reenquadramento etário, quanto mais velho você fica, mais você paga por esse seguro, porque seu risco representa, né, o maior risco para a seguradora. Ou então seguros onde você determina um prazo para você terminar de pagar esse seguro. Então, geralmente, ele utiliza a fase produtiva para a pessoa quitar esse seguro. Tá? E geralmente, nesses seguros onde tem um prazo determinado, né, que são seguros vitalícios. É, ele faz um congelamento de risco. Então, você saber, ah, qual é o tipo de seguro que eu estou contratando? É um seguro temporário que eu vou pagar pelo resto da minha vida? Ou é um seguro onde existe uma idade de saída? Então, assim, o seguro ele é muito além do que esse seguro do banco, né? Então, saiba exatamente o que você está contratando e fazer as perguntas certas. Então, vai fechar o seguro? Pergunte quais são as coberturas que tem? Qual que é o valor da minha indenização? E outro ponto super relevante é quais são os riscos excluídos?
Boa.
O que é o risco excluído? Tudo aquilo que a seguradora não pode, não vai pagar. Então, cada seguradora tem o seu risco excluído, então é importante você saber, né, quais são esses riscos que a seguradora não vai cobrir.
Massa. E geralmente isso são aquelas letrinhas que muita gente acaba ou não lendo ou a própria ou quando vai contratar não é informado para o cliente. E aí ele só vai descobrir quando ele realmente for precisar, né? Bom, eu tenho aqui outras perguntas também, porque na nossa audiência a gente tem várias pessoas que gostam de viajar, né? Existe também o seguro viagem, certo? Geralmente quando você contrata um seguro, ele é coberto seguro viagem ou o seguro viagem é algo à parte? Como funciona?
O seguro viagem ele é algo à parte, tá? Ele também é um seguro complementar, mas o seguro viagem ele vai servir para eu fiquei doente, né, fora do Brasil ou outro estado, outro país, né? E tu vai pagar custos com tratamento, hospital. Então, assim, ó, um ele não vai excluir o outro. Então, o seguro de vida é diferente do seguro viagem também, tá? Embora o seguro de vida ele tem cobertura no mundo inteiro, tá? Então, ah, estou morando fora do Brasil. Aconteceu um sinistro, você vai receber por aquilo, né? Mas na moeda local.
Bacana. E um outro ponto, acho que é interessante aqui para a audiência, eu vejo que a gente tem aqui uma audiência bastante empreendedora, inclusive, ou até mesmo autônomos. Existe algum seguro de vida voltado para esse tipo de profissional?
Existe. Eu vou te dar um exemplo, né? Existem seguros de vida voltados para médicos, dentistas. Onde a principal preocupação deles é se eles perdem o movimento da mão, né? Então, existem seguros específicos para esse tipo de profissional. Existem seguros, né, para pessoa autônoma que saiu ali do CLT, não tem, digamos assim, a mesma segurança, entre aspas, né, como um CLT. Então, existem seguros para autônomos também. Então, vamos pensar o seguinte: dá um exemplo de seguro para autônomo. Ah, você é autônomo e você depende de estar tá bem ali todos os dias para gerar renda. Né? Se você ficar afastado, se ficar internado durante uma semana, a sua renda vai ser impactada com isso. E o seguro de vida vai servir para fazer uma proteção dessa sua renda. Então, existem seguros para profissionais específicos. Inclusive, existem alguns tipos de profissionais que também não podem ter o seguro.
Oh, que interessante. Tem algum exemplo daqueles que não podem ter?
Então, cada seguradora tem as suas condições gerais. Nas condições gerais, tá lá as profissões que não podem. Então, algumas seguradoras são policiais, não podem ter seguro de vida. Outras seguradoras, inclusive motoboys, que é um grupo de risco, também não pode ter seguro de vida. Então, é bom sempre você saber qual é o seguro que você está contratando e qual. Por isso que eu falei a importância de você saber as condições gerais. Porque tem seguradores, pode contratar, ah, eu sou motoboy, né? Posso contratar um seguro de vida, achar que eu estou coberto e na hora que acontecer o sinistro eu não receber porque para a seguradora se omitiu uma informação.
E você tá lá pagando várias vezes, né? Todo mês certinho e o descobre depois que não tem seguro.
Exato. Inclusive, nesses seguros de vida tradicionais, né, ele está sobre o artigo 769 do Código Civil, que diz que todo segurado deve informar o seu agravamento de risco. O que é o agravamento de risco? Ah, mudou uma condição de saúde. Se você não avisar a seguradora, pode ser um impeditivo para ela não pagar. Então, não, quando você for contratar um seguro, buscar por seguros onde faça seu congelamento de risco. Porque com esse congelamento de risco, independente do que você fizer, o que acontecer com você dali para frente, não importa se o risco foi congelado no momento da contratação.
Massa. E isso é bem interessante mesmo frisar, pessoal, porque na minha família já aconteceu isso, Tati. Inclusive,
Sério?
sério, a minha mãe, por exemplo, durante muito tempo pagou, vi que você citou ali, dos comerciais, ela durante muito tempo pagou seguro de vida, e não era congelado, não tinha a tabata. Atuarial,
É, o
né?
reenquadramento etário.
Enquadramento etário, vivia modificando. E aí, o que que acontece? Chegou no momento que estava tão caro que ela não conseguiu mais pagar.
E isso é muito comum, Edelina, infelizmente.
Nossa, e aí foi quando ela resolveu parar de pagar o seguro de vida, mesmo tendo pago durante muitos
E
anos.
aí você pensa, né? A pessoa teve essa consciência, né, de contratar um seguro de vida lá atrás. E no momento que ela mais precisa, que é quando você já tem uma idade mais avançada, ela não tem direito de contratar um seguro. E muitas vezes, quando ela tem essa consciência, ela nem pode contratar um seguro de vida. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, a idade limite para contratar um seguro de vida, isso vai depender de cada seguradora também, mas é entre 65 e 75 anos, tá? Então, quanto mais próximo é essa idade, mais caro esse seguro vai ficar. E ele leva em consideração a sua saúde. Então, imagina uma pessoa com 65 anos, que talvez não tenha uma saúde ali 100%, né? Ela nem pode contratar um seguro de vida por conta da saúde e também porque seguro de vida vai ficar muito caro. Então, por isso que eu falo a importância quando a gente tem um conhecimento ali ao nosso favor, né?
Com certeza. E assim, não só esses exemplos, né, Tati? Eu vejo vários outros exemplos que acontecem. De pessoas que, por exemplo, não fizeram um seguro de vida, né? E acabaram, deixando para trás a possibilidade de os seus familiares terem acesso a alguns patrimônios, por exemplo, né? E nesse momento é o momento de mais dificuldade da pessoa, é aquele momento que ela está triste. Inclusive, o seguro de vida ele pode servir como uma sucessão patrimonial. Existe essa possibilidade para o seguro de vida?
Sim, duas coisas que eu falo, né? A gente só tem certeza de duas coisas na vida, né? Uma que a gente vai morrer e o
Verdade.
outro que a gente vai pagar
Pagar
imposto.
imposto.
E quando
Boa.
junta esses dois, meu Deus do céu, né? Hoje, aqui no Brasil, antes, né, a gente pode utilizar o seguro de vida para inventário. Hoje, existe um imposto para quando assim, a pessoa falece, todo o patrimônio dela é bloqueado. E hoje em dia, quase que ao mesmo tempo, porque é tudo interligado via internet, né? Todo o patrimônio dela é bloqueado, inclusive imóveis, os investimentos, saldo em conta corrente, tá? Isso entra em inventário. Para a família acessar esse patrimônio, ele tem que pagar um ITCMD, que é Imposto de Transferência Causa Mortes. No Brasil, é julgado ainda um valor baixo, tá? Isso é que varia de estado, que é de 4 até 8% do valor total do patrimônio. Para você ter uma ideia, Adelina, hoje nos Estados Unidos é em média 40%.
40%.
Então hoje o imposto de ITCMD no Brasil é dito, né, como baixo, tá? E o que acontece? Em média, a família gasta de 10% do valor total do patrimônio para a família acessar esse inventário. E ela tem até 60 dias. Passados 60 dias, é multa e juros. Tem, a gente utiliza a ferramenta do seguro de vida para dar liquidez para a família dentro desses 10% do valor total do patrimônio para acessar esse inventário, para abrir o inventário quanto antes. Então, é uma maneira inteligente, né, de você deixar o seu legado para a família.
É, meus amigos, vocês pensam que quando vocês forem morrer, vai tudo para os filhos? Negativo.
Não.
O sócio ataca e você vai ter que buscar esses recursos e dividir com o seu sócio, que é o governo, né? Eu sempre falo que o governo, ele é o nosso maior sócio, e até nesse momento de dificuldade acaba sendo isso. Então vejam quanto é importante você entender, porque eu vejo que muitas pessoas desconhecem.
Sim.
Muitas pessoas desconhecem que ao faltar, né, ao falecer, elas acreditam que isso vai se repassar para os seus herdeiros, e não é bem assim que funciona.
Exato, eu escuto muitas pessoas falando isso para mim. Não, Tati, eu já tenho patrimônio, tenho um monte de imóveis, carros. Tá bom, mas quando você morrer, como seus filhos vão acessar isso, né? Até porque, até no momento não só da morte, mas de uma necessidade, e eu vou até falar que eu tenho uma experiência dentro da minha família, né? Foi até o que me fez abrir os olhos quanto à necessidade do seguro de vida. É, até abriu uma história aqui que é da minha sogra. Ela era o pilar da família, ela era armênia. A gente sempre ia tomar, né, café da manhã com ela, almoçar na casa dela. E ela teve um AVC e ela ficou 100% acamada. Na época, a família, né, do meu marido, a minha sogra, o meu sogro, eles tinham um valor pensando em aposentadoria. Quando ela teve esse AVC, ela ficou 100% acamada. Então, ela precisava de cuidados especiais. Eles tiveram que acessar todos os investimentos deles e vender casa, carro. E a casa, eles moravam numa casa super legal e tiveram que vender a casa por um valor bem menor do que ela valia, né? E aí, naquele momento, uma amiga falou assim para mim: Tati, a sua sogra não tem seguro de vida? Eu falei para ela: não, mas a minha sogra não morreu. Ela falou: não, o seguro de vida pode servir para casos como esse também. E aí, naquele momento, eu pude conhecer o que de fato é o seguro de vida, né? Porque se a minha sogra tivesse naquele momento um seguro de vida, não só a vida dela, mas de toda a família teria sido diferente. Porque hoje o seguro de vida ele serve para momentos como esse, como um diagnóstico de uma doença grave. Então, exemplo, um câncer, um AVC, um infarto. Então, não estou falando também só de morte, estou falando de vida, né? E aí, naquele momento, até que eu conheci o que era seguro de vida, hoje eu ainda não tenho filhos, né? E eu sempre penso muito: se eu vir a faltar, o problema está resolvido, né? Agora, o problema é se eu tiver um diagnóstico de uma doença grave, ou se eu ficar e der trabalho, né? Então, meu maior medo sempre foi ser um peso para minha família. E aí, por isso, eu decidi fazer um seguro de vida para mim, né? E me especializar no assunto, porque hoje as pessoas não têm um seguro de vida adequado por falta de conhecimento.
Massa. E é até bacana você relatar aqui a sua história, né? E o que aconteceu para mostrar para as pessoas que elas não precisam passar por isso para entender, né? Tendo conhecimento. Aí é bem bacana. Obrigada, inclusive, Tati, por ter compartilhado isso com a gente aqui, né? E, bom, eu acho assim que hoje em dia uma pessoa não faz um seguro de vida por desconhecimento mesmo, por não conhecer e não entender. Porque você tem vários tipos de seguro de vida, né? Inclusive, pessoal, eu tenho seguro de vida que tive a oportunidade de conhecer melhor com a Tati. E assim, isso te traz mais segurança. Isso faz com que você possa trabalhar, você possa fazer as suas atividades, mas saber também que se acontecer alguma coisa lá na frente, você tem o seu patrimônio protegido. Então, eu sempre falo para as pessoas que me acompanham na internet que elas entendam um pouco mais sobre o seguro de vida, porque isso vai ajudar a tirar vários transtornos, inclusive naqueles momentos de maior dificuldade, naqueles momentos que você mais, né, fica triste, né, ou sente a falta de alguém, né? Então, obrigada, obrigada por compartilhar. Eu acho que a gente vem abordando aqui bastante coisa interessante, seguro de vida. Queria que você deixasse aqui uma palavra para gente e alguns pontos aqui principais que você acredita que as pessoas que estão ouvindo a gente não podem deixar de sair desse podcast, sabe? Sabe, uma mensagem final mesmo falando o que que você acha que é muito interessante para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, sempre se atentar em questão de seguro de vida e também fica à vontade para falar alguma outra mensagem que você acha interessante aqui que a gente possa não ter abordado.
Primeiro, obrigada, né, por esse espaço, né? É tão importante em levar esse assunto para as famílias hoje brasileiras, né? Mas hoje, se eu falar, o seguro de vida, ele é uma maneira inteligente, né, de você proteger os seus sonhos, da sua família e seu patrimônio, né? De nada adianta a gente trabalhar uma vida inteira e, por conta de um imprevisto, a gente ter que dilapidar todo esse patrimônio que a gente está construindo, né? O seguro, ele é um legado e uma prova de amor para quem fica, né? Para quem você ama. Então, e se eu pudesse falar assim, dar um conselho sobre seguro, não deixe para depois. Porque se depois, infelizmente, a gente ainda não tem uma bola de cristal para saber quando vai acontecer, né? Então, não deixe para depois. Quanto antes você contratar esse seguro, mais barato ele vai ficar. É, opte por seguros de vida que façam sentido para você, para sua realidade. Tá, e o intuito, inclusive, desse seguro, ele ir se alterando conforme o que muda, né? O que é importante para você muda. Então, não deixe ninguém falar para você, contrate um seguro de vida para me ajudar. Não, você tem que
Boa.
contratar um seguro de vida para se
Ajudar.
ajudar.
Boa. É isso aí. E sempre olhe os seus objetivos. Eu acho, né, que seguro de vida está muito associado com o que a gente vê em investimentos, né? Nos investimentos a gente sempre fala disso, de você investir em algo que tenha a ver com o seu objetivo, com o seu perfil de investidor, né, com o que você tem planejado para sua vida. Eu acredito que seguro de vida é muito parecido, né? Se você é empreendedor, tem um seguro para empreendedor. Se
Exato.
você tem a intenção de ser protegido ali por doenças, né? Talvez na sua família possa ter alguém, e aí você pensa em se planejar em relação a isso, também tem esse seguro de vida, né?
Sim, o seguro tem que ser o seu plano B, né?
É, o seguro é um plano B. Então, muito obrigada, Tati, mais uma vez. Eu me despeço daqui do escritório da Tati, inclusive,
Obrigada
tá? De
pela
São
visita.
Paulo, tá? Para poder passar mais esse conhecimento para vocês, pessoal. E a mensagem aqui é: conheça um pouco mais sobre seguro de vida. A Tati, ela tem um Instagram, tá? Que é Tati,
Miraques, só
Tati
que
Mirac, que
CH no final, tem que deixar na descrição.
Vou deixar na descrição, que aqui é um nome bem diferente, né? Então, ela tem vários conteúdos, pessoal, que ela fala sobre o seguro de vida. Se você tiver alguma dúvida, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em poder te ajudar a tirar sua dúvida lá no Instagram dela, tá? Então, sigam a Tati, vejam a possibilidade aí de vocês começarem a passar para um próximo nível, como investidor, tá? Então, é isso. Espero que todo mundo tenha gostado do podcast. Mais uma vez, obrigada,
Eu
Tati.
que agradeço.
E tchau!